DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Na vossa companhia hoje está Nádia e Sufo. Os destaques da noite desta quarta-feira, 18 de setembro de 2024. Em Moçambique, a Frelimo nega estar a coagir professores e a fazerem campanha eleitoral a seu favor, mas os professores refutam.
As escolas estão sendo tomadas como palco de campanha, palco de politização. Nas escolas estão sendo distribuídas camisetas, bonés, todo o material de campanha.
Privi Invest avança com recurso no caso das dívidas ocultas, alegando risco de insolvência, mas a ONG moçambicana rebate.
E poderiam se arranjar outras formas de fazer o pagamento, mas não acredito muito nessa questão de que eles teriam que entrar em insolvência.
Forçar eleições na Guiné-Bissau é como detonar uma bomba, entende líder de partido.
Tudo indica que as condições mínimas não existem para que se organizem eleições qualquer que seja na Guiné-Bissau.
Em Moçambique, a Frelimo refuta as acusações de que tem sido alvo de usar bens públicos na sua campanha eleitoral, mas a plataforma da Sociedade Civil de Monitoria do Processo Eleitoral, Mais Integridade, afirma que há casos envolvendo o partido no poder, como nos conta a partir de Maputo, Silai de Mutemba.
O partido Frelimo está no centro de uma polêmica envolvendo o uso indevido de bens e recursos públicos para fins eleitorais. De acordo com o consórcio eleitoral Mais Integridade, o partido tem utilizado funcionários públicos dos setores de saúde e educação, além de viaturas do Estado, em atividades de campanha eleitoral.
A Frelimo continuou a liderar o uso dos meios e bens públicos, 24% dos eventos observados, seguida pelo MDM, 2%, e a RENAMO, 1%.
Segundo Augusto Bassa, membro do consórcio e que falava em conferência de imprensa, outro ponto de destaque é a paralisação de aulas em algumas escolas devido à participação de professores nas campanhas da Frelimo. Em entrevista à DW, a Associação Nacional dos Professores acusa direções de escolas públicas de obrigar os docentes a participarem de eventos de campanha.
Estão a usar, mais uma vez, a imagem do professor para escamotear a verdade do processo eleitoral.
O porta-voz da ANAPRO, Marcos Mulima, acrescenta que as escolas estão a ser transformadas em palco político, interferindo no ambiente de ensino.
As escolas estão sendo tomadas como palco de campanha, palco de politização. Nas escolas estão sendo distribuídas camisetas, bonés, todo o material de campanha.
Francisco Mucanheia, membro da Comissão Política da Frelimo, rebate as acusações e nega que o partido esteja a forçar funcionários públicos a aderirem às campanhas.
Há funcionários públicos em todos os partidos e todos que estão em partidos aderem aos partidos voluntariamente. Ninguém é forçado a dizer você tem que ser membro do, senão todos seriam da Frelimo, mas ninguém é coagido.
Por sua vez, o porta-voz do Ministério da Educação distancia-se das alegações e refere que o Ministério nunca orientou que professores abandonassem as aulas para se engajarem em atividades políticas. Manuel Simbin salienta que não existe nenhuma instrução oficial que permita este tipo de comportamento nas escolas. Outros temas que emergem durante a campanha são a intolerância política e a violência eleitoral. O Consórcio Eleitoral Mais Integridade aponta que alguns discursos realizados durante as campanhas tem fomentado divisões e hostilidades entre os partidos. Augusto Bassa, do Mais Integridade, avança que um dos cenários de violência eleitoral foi protagonizado pela Frelimo e resultou em ferimentos por atropelamento em Niassa.
Registrou-se o atropelamento de um membro do Podemos pelos simpatizantes da Frelimo. Estes incidentes resultaram no ferimento de 5 pessoas, sendo 4 membros de partidos políticos e 1 membro da população. Dentre os feridos, destaca-se uma mulher.
Francisco Mucanheia, membro da Comissão Política da Frelimo, distancia o partido destas atitudes.
Antes, pelo contrário, nós vemos os outros partidos a insultarem-nos, acusarem-nos de coisas que não fizemos. Mas nós sempre somos pela contenção. Mas sempre o nosso lema é este, manter a paz.
Na mesma conferência de imprensa, a plataforma da Sociedade Civil de Monitoria do Processo Eleitoral apelou para que a Procuradoria-Geral da República pautasse pela imparcialidade nos processos ligados a discursos de ódio no âmbito da campanha eleitoral. O Mais Integridade reagia assim à notícia segundo a qual o Ministério Público intimou o candidato presidencial Venâncio Mondlane por proferir impropérios contra o presidente da República, Filipe Nhusse, durante durante os seus discursos eleitorais. De Maputo para DW, Slide Mutemba.
Caro ouvinte, quem lhe parece ser o mentiroso neste caso? Esta é uma pergunta que nós já colocamos aos internautas na nossa página do Facebook, como tem sido habitual. Macumba da Elizabeth respondeu: a Frelimo está a usar bens públicos, sim. E Troféu afirma: pois é verdade. Voltaremos às reações dos nossos internautas e dos ouvintes também, lá mais para o final da nossa emissão. Contamos com a sua participação.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O candidato presidencial Lutero Simango prometeu acabar com o roubo de dinheiro do Estado caso vença as eleições gerais de 9 de outubro em Moçambique, pedindo mudança no rumo da governação do país. O candidato do MDM, a terceira força parlamentar, num comício na província da Zambézia ontem, prometeu eliminar os casos de crianças que estudam no chão por falta de carteiras escolares e de chegarem à sétima classe sem saber ler nem escrever. Organizações não-governamentais angolanas estão a pressionar há 2 anos o governo para atualizar a Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que caducou em 2013, segundo o sociólogo e padre católico Jacinto Pio Akusanga. O religioso lembrou que este instrumento governamental foi aprovado já em 2009. A conselheira da Eco Angola considerou hoje preocupante a desflorestação no país, muito devido a projetos de mineração, com a perda nos últimos 22 anos de 4 milhões de hectares de florestas e o aumento das dificuldades básicas das comunidades. Érica Tavares sublinha ainda que a fome está a aumentar a pobreza e está a aumentar e as florestas são o recurso mais rápido e mais próximo que elas têm para conseguirem sobreviver. De 2001 a 2023, Angola perdeu cerca de 4 milhões de hectares de florestas. Em contrapartida, a florestação nunca, ou melhor, não acontece na mesma proporção, avançou a Eco Angola. A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, expressou hoje firme condenação aos ataques desta terça-feira na capital do Mali, que anunciou este ano a sua saída da organização. Bamako foi ontem palco, pela primeira vez em anos, de ataques reivindicados por terroristas do grupo de apoio ao Islão e aos muçulmanos ligado à Al-Qaeda. O número de mortes é ainda desconhecido. A junta militar que governa o país também não deu até agora qualquer informação sobre as perdas no exército, num contexto de tensão e de fortes restrições à circulação de informações impostas pela Junta do Poder desde 2020. O cantor Dilon Djindji, considerado por estudiosos da música moçambicana como o rei da marrebenta, um ritmo muito popular no sul de Moçambique, morreu hoje aos 97 anos de idade, vítima de doença. Dilon Djindji é um símbolo da dança marrebenta, ritmo criado ainda no tempo colonial em Moçambique e muito popular e popularizado também por vários músicos, tornando-se um símbolo da cultura do país, principalmente da região sul.
DW Deutsche Welle.
A Privinvest manifestou esta quarta-feira a intenção de recorrer da sentença do Tribunal Comercial de Londres no caso das dívidas ocultas. A empresa do falecido Iskandar Safa alega, entre outras coisas, o risco de insolvência caso tenha de compensar Moçambique em cerca de 1,8 mil milhões de euros. Para o Fórum de Monitoria do Orçamento, FMO, esse é um falso argumento, pois a Privinvest sempre pode negociar as modalidades de pagamento. Em entrevista à DW, Panilda Nhalevilo, diretora da ONG, manifestou receio de que este caso se venha a arrastar por muito tempo, bem como das implicações políticas e económicas desta fase que se avizinha, penalizando os moçambicanos. A DW África começou por lhe perguntar se a decisão de recurso surpreende.
Não nos surpreende. Para nós, como FMO, na altura que Moçambique ganhou a causa, nós já colocávamos muito essa possibilidade deles recorrerem. Mas talvez o que eu possa dizer é que defraudou um pouco as expectativas dos moçambicanos, no geral, porque era a expectativa que os moçambicanos fossem ou sejam compensados pelos danos causados. E este recurso, de fato, leva-nos um passo atrás em relação às expectativas que nós tínhamos.
O que é que uma nova batalha judicial pode significar para Moçambique?
Eu olho isso sobre duas perspectivas. A primeira perspectiva política, porque quando há recurso, há uma série de coisas, de pessoas, instituições que têm que ser ouvidas, e também nós sabemos que Moçambique tem essa lacuna aqui de não ter partilhado determinados documentos, e não sei se agora, quando do recurso, portanto, iriam partilhar. Mas, por outro lado, também, sobretudo, tem as implicações económicas, não é? Porque o recurso significa mais gastos com advogados e com outras despesas judiciais, e Moçambique sabe que tem estado nessa batalha, né, de pagar a Credit Suisse. Então, eu penso que em termos econômicos também é uma perda. Eu acho que o fato de ter Moçambique ter ganho no Tribunal de Londres já antes, até se calhar se colocava a possibilidade de ir com esses fundos, provavelmente pensava assim, vou falar do governo do Estado moçambicano, usar parte desses fundos para, se calhar, até cobrir parte dessas grandes despesas que são feitas com advogados e outras custas judiciais. Mas para nós, acima de tudo, é que nós vamos continuar a lutar e que os moçambicanos sejam compensados.
A empresa de falecidos Iskandar Safa invocou, entre outras razões, a falha de Moçambique em divulgar documentos oficiais importantes, pelo que um julgamento justo não era possível. Não é extemporânea esta desculpa?
Olha, é difícil dizer se é extemporâneo ou não, mas uma coisa quase eu tenho a certeza é que se Moçambique não partilhou esses documentos antes, não iria partilhar agora. Mas também, talvez, adiantar que um dos receios que nós temos é que talvez a Presidência queira forçar, se calhar, a uma solução extrajudicial. E para nós isso, como moçambicanos, como FMO, não seria muito bom, porque provavelmente porque poderia-se incorrer até, se calhar, a outros custos.
Está a falar de uma arbitragem?
Se calhar, mas bom, porque houve outras formas, nós podemos acompanhar outras formas de negociação que tentou encontrar. E nós temos o receio que isso possa voltar a acontecer e que isso possa implicar, se calhar, a não recompensa dos moçambicanos. O que nós gostaríamos mesmo era que, de fato, pudesse manter esta decisão e a Previnvest, de fato, recompensasse os moçambicanos. Esta, para nós, seria a grande vitória.
A decisão de recurso é baseada também na alegação da empresa naval de que o pagamento da compensação iria empurrar a empresa para a insolvência, sendo que o pagamento da compensação pode ser negociada. Não seria este um falso argumento?
Com uma empresa dessa dimensão, é difícil dizer que, de fato, teriam que recorrer à insolvência. Não é? Então, eu penso que realmente é uma falsa justificação, se calhar porque eles não estão felizes com a decisão anterior. Não é?
Vê chances da Previnvest sair-se vitoriosa?
É uma resposta difícil, mas eu acho que eles teriam que provar com evidências, de fato, que eles não têm recursos. E eu acho que um trabalho bem feito, um processo bem gerido, duvido que essa seja a realidade, que realmente eles não tenham recursos para compensar Moçambique, né? Então acho que teria de ser uma batalha, e isso mostra mais uma vez que é uma das coisas que nós tínhamos receio, que se calhar ainda estamos muito longe de terminar este processo, ainda vai se arrastar por muito mais tempo.
Ouvi uma entrevista com Banilda Nhalevilo, diretora do Fundo de Monitoria do Orçamento de Moçambique. E passamos agora à Guiné-Bissau. Com um quadro de vazio institucional, o país não está em condições de realizar nem eleições presidenciais e nem legislativas, segundo o líder do Partido da Unidade Nacional, PUN. As eleições legislativas estão agendadas para 24 de novembro e as presidenciais continuam sem data marcada, apesar do mandato do presidente Umaro Sissoko Embaló terminar em fevereiro de 2020. Em entrevista à DW, Idrissa Diallo diz que é urgente criar amplos consensos em todo o país antes do pleito. Segundo o líder do partido extraparlamentar, forçar eleições inúteis neste contexto é como detonar uma bomba e empurrar o país para um conflito. Foi esta justamente a nossa primeira pergunta. Faltam as condições necessárias para a realização das eleições na Guiné-Bissau?
Não resta dúvida a ninguém na Guiné-Bissau. A nenhum observador exterior que se interessa minimamente a Guiné-Bissau, organização de eleições, qualquer que sejam, legislativa ou presidencial, é apenas colocar o detonador numa bomba que espera para explodir. Esta exacerbação das tensões políticas com instituições que já perderam legitimidade, com uma dissolução que tivemos, tudo indica que as condições mínimas não existem para que se organizem eleições, qualquer que seja, da Guiné-Bissau.
Mas por que é que acha isso? Por que é que acha que eleições são um perigo para a Guiné-Bissau?
organizar as eleições num ambiente de vazio institucional, quer na CNE, quer no Supremo Tribunal, é a porta aberta para o conflito. Porque todas as eleições, desde 94, foram contestadas. Agora, se nós projetarmos num futuro de exacerbação de tensões, organizar as eleições que serão contestáveis, de qualquer forma que seja, se nenhum garfo para aguentar, gerir as tensões, os conflitos que vão surgindo, é porta aberta para a instalação de caos. O que é que não percebo? E por que autores políticos, os que estão na Assembleia e o Presidente, que são responsáveis desta situação, continua a empurrar o país forçosamente para irmos às eleições. Eu acho que a responsabilidade de qualquer conflito que vai surgir no futuro é deles.
E, então, na sua opinião, qual é a solução, qual é a saída para esta situação em que se encontra a Guiné-Bissau?
Guiné-Bissau depara com problemas estruturais que têm a ver com o surgimento mesmo de Guiné-Bissau como Estado. Guiné-Bissau precisa de um Estado de nação profundo, uma reflexão que ultrapassa esta guerrilha, estes ataques inúteis que não dignificam a classe política. A classe política guinense, dominante, dirigente, colocou o país ao longo de 50 anos, há décadas, numa situação insustentável. O mais grave é de persistir no erro. Este sistema não pode funcionar. Todo mundo, independente, principalmente a classe política dirigente, que se otorga de ser maior forças políticas, tem que chegar nessas conclusões óbvias. O sistema é que genera as tensões. O sistema é que genera o conflito. Não é uma pessoa. É por isso que eu estou a pedir esta grande reflexão nacional. E muito mais do que isso. O que é que nós separamos? O sistema é construído em diferentes alicerces, num binômio partido-Estado. O que é o partido-Estado? O partido-Estado é os partidos que comandam no Estado. São elementos de partidos que estão no aparelho de Estado. Isso no partido único. Isso não pode funcionar por quê? Colocando este pressuposto, é que são elementos do partido que alimentam a organização geral do Estado, o Estado, o aparelho de Estado, isso genera absolutamente conflito, qualquer que seja o autor.
E acha que é preciso um consenso nacional em torno dos grandes problemas que assolam o país antes de qualquer eleição?
O que nos preocupa neste momento, e que eu acho que temos desta vez um aliado importante, é a comunidade internacional. Eu não estou a ver hoje, sou pena de parecer como um elemento cúmplice para empurrar o país para a caos, a comunidade internacional a financiar. Não vejo como um responsável da comunidade internacional que respeita os contribuintes deles vai utilizar os fundos da comunidade internacional para financiar mais uma eleição que não é só inútil, como todas as outras, mas que vai dar sinal de instalação do caos.
Ouvi uma entrevista com Idrissa Djaló, conduzida por Brahma Darama.
DW Notícias.
A Assembleia Geral da ONU aprovou hoje uma resolução para exigir o fim da ocupação de Israel nos territórios palestinianos. Foi necessária uma maioria de 2/3 numa aprovação histórica, pois foi apresentada pela primeira vez pela Palestina, que apesar de não ter um Estado pleno, ganhou algumas competências nos últimos meses. Enquanto os países muçulmanos e africanos votaram quase em bloco a favor da resolução, a União Europeia mostrou novamente a sua desunião com votos a favor, contrários e várias abstenções, incluindo da Alemanha. Pelo menos 9 pessoas morreram e mais de 400 ficaram feridas hoje em resultado de explosões do walkie-talkies no Líbano, um dia após os incidentes semelhantes com milhares de pagers em várias regiões do país que causaram 12 mortos e mais de 3 mil feridos. O Hezbollah prometeu retaliação. E o exército de Israel insistiu hoje estar preparado para qualquer missão na fronteira com o Líbano depois da explosão dos pagers. Os ministros da Defesa do flanco leste da NATO apelaram hoje a uma resposta coletiva às repetidas violações no seu espaço aéreo, particularmente na Roménia, por drones e mísseis russos que têm como alvo a Ucrânia. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
Quem lhe parece ser o mentiroso neste caso? Esta era a nossa pergunta do dia. António Lisboa respondeu, claro que só pode ser o mentiroso de sempre, a Frelimo. E Mi Augustos diz que o problema do moçambicano é esperar alguma coisa desses aí. Muito obrigada a todos pela participação. Temos muitíssimas respostas, mas como vocês já sabem, não temos a tempo, como sempre. Obrigada a todos pela participação. Voltamos amanhã quando forem 5 horas e 30 minutos. Tempo Universal Coordenado. Boa noite.